Ação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, pessoal. Estamos chegando com o Camisa 10 desta quinta-feira. Hoje é dia 7 de outubro de 2021. Toca aí, Favara. Tudo bem, rapaz?
Beleza?
Tudo bem.
Hoje tem um super clássico. Tem São Paulo e Santos. A Jovem Pan vai mostrar no YouTube Jovem Pan Esportes. Horário diferente, né? Às 18 horas, numa quinta-feira, José Manuel de Barros vai transmitir. Você vai acompanhar todos os detalhes na Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News no YouTube. E um pouco mais tarde, 8h30 da noite, tem Venezuela e Brasil, eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar. Eu vou transmitir esse jogo aqui na Pan, no FM, no AM, no YouTube. Tomara que o Brasil possa apresentar um futebol mais vistoso, Márcio Espímpolo.
É o que todo mundo fala, né? Os números são bons, né? Aproveitamento. Mas tá jogando só contra time ruim aqui, né? A nota de corte é bem baixa.
E
quando
questão,
pega um europeu, tá chumbo.
Mas a questão não é essa, né, também, né? Além de jogar contra time limitado, não rende o que pode render. Não só resultado. É uma seleção que poderia apresentar um futebol mais bonito, né? E até o momento não apresentou. Tomara que hoje, diante da Venezuela, a parada seja diferente. Espímpolo, sabe quem perdeu ontem?
Quem?
O Verdão, hein? Você tava nessa transmissão, né?
Não jogou bem, tem jogador reclamando aí dos lances. Eu marcaria os dois pênaltis, só expulsaria o Bauerman aí naquele lance com o Rony, eu meteria ele na rua, poderia mudar o jogo, mas vem falar que o Voado é um árbitro juvenil, que é um árbitro que só prejudica o Palmeiras. Para, gente. Para, o Voado é um grande árbitro. O Palmeiras perdeu um monte de gol e tal, e não pode perder uma partida assim, a disparidade das duas equipes na tabela não dá, hein?
Sem dúvida. Vamos lá com o Pedro Marques aqui na Jovem Pan, falando do Palmeiras. Fala, Pedro.
Já é o oitavo tropeço em 10 jogos. Pouco futebol e o rival Atlético Mineiro disparando na ponta. Esse é o cenário cada vez mais preocupante do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte, enfrentando o América, o Verdão saiu na frente. Contra-ataque puxado por Dudu. Rony tirou do zagueirão e deslocou Matheus Cavicchioli. 1 a 0 Palmeiras. Na segunda etapa, o time propositivo. Aquele que procurou o campo de ataque foi recompensado. E eu não tô falando do Palmeiras, não. O América Mineiro teve a primeira grande chance na penalidade cometida por Jorge. Felipe Azevedo exagerou na força e acertou a trave. Mas calma lá, o gol do Coelho saiu a partir de um escanteio. Parceria Patrick e Ademir. No bico da grande área, o cruzamento do lateral serviu como um chute, no ângulo, um golaço, sem chances para o goleiro Jailson. 1-1 em BH. O Palmeiras pecou nas finalizações e foi castigado. Mais um pênalti. Nessa, Felipe Melo usou o braço. Ademir foi pra bola na categoria. Na frieza que a gente já conhece do camisa 10 do Mecão, ele virou o jogo e deu a vitória para o Coelho. 2-1. O técnico Abel Ferreira reconheceu que melhorar é preciso, mas fez questão de detonar a arbitragem.
Jogamos, na minha opinião, com uma boa equipa, uma equipa que vinha de uma fase boa de resultados, uma equipa que gosta de ter bola, uma equipa que fez aquilo que nós devíamos fazer nós com bola, fazer o que o Ademir fez, ter a bola, fazer um contra um, assumir, e nós não tivemos a capacidade de com bola impor o nosso jogo, impor a nossa qualidade, porque temos qualidade, não fomos capazes de o fazer. Mas volto aqui a referir outra vez, infelizmente o VAR conseguiu ver o penaltis com este árbitro, que já é a terceira vez que nos apita, e não tenho nada contra ele, mas desejo que ele não apite mais o Palmeiras, é o meu desejo. Contra o São Paulo não viu um penalti claro sobre o Luís Adriano, nem o VAR viu, e hoje um vermelho direto, que tinha que ser vermelho no homem que fez falta sobre o Rony, e ele não viu, e tudo isso condiciona o resultado.
Em momento ruim, Abel Ferreira vai encontrar pela primeira vez a torcida do Palmeiras em casa, diante do Bragantino, neste sábado. E sabe que, se não melhorar, vai ter que ouvir.
Palmeiras está priorizando a Libertadores da América, mas não justifica tá jogando tão pouco como vem jogando no Campeonato Brasileiro. Até mesmo na Libertadores da América. Tá jogando muito pouco. Futebol pequenininho do Palmeiras. Então o Palmeiras precisa rever algumas coisas aí para a próxima temporada. O professor Abel já tá dando algumas declarações aí, no seu entender, né, Espímpolo? Muito provavelmente já tá até se armando para sair do Palmeiras no final do ano. Enfim, o Palmeiras precisa render mais, hein?
Eu tô com a mão no nariz que seu perfume tá me dando vontade de espirrar. Perfume ruim. Aí, Fausto Favara.
Quer que eu fale qual é, ou não?
Não precisa fazer propaganda, né? Mas é ruim. É ruim pra caramba e você passa demais.
Olha que elegância. Que elegância, hein? Pro ouvinte, pro telespectador.
Eu só falo a verdade.
Cara de classe.
Ó, o Abel falou que o Palmeiras jogou contra uma grande equipe que gosta de jogar com a bola, gosta de trabalhar com bola e tal. O Palmeiras é finalista da Libertadores da América e tá falando que o América gosta de ter a bola, gosta de trabalhar com bola. Ah, ele tem justificativa pra tudo quando o time dele não ganha.
É
nisso que ele me irrita. Acho grande técnico, gosto dele, acho que ele vai ser um dos grandes profissionais que temos por aí. Mas quando perde, é um pé nas costas.
É isso aí. Vamos falar do Galo Mineiro, vamos falar do Atlético Mineiro. É o Márcio Reis que vem aí. Fala, Márcio Reis.
Sorte de campeão. Um termo usado quando um time está próximo de ter uma conquista e fatores externos contribuem para isso. Podemos dizer que isso ocorreu ontem na Arena Condá. O Galo, líder do Campeonato Brasileiro, enfrentou a Lanterna Chapecoense. Na teoria, o time mineiro era favorito, até pelo fato de que o Verdão do Oeste não venceu como mandante. Mas assim como no primeiro turno, a Chape surpreendeu o Alvinegro de Minas. O Atlético saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas surpreendentemente sofreu a virada e só conseguiu empatar na segunda etapa com gol salvador de cabeça do atacante Eduardo Sacha. O Galo alcançou a marca de 16 partidas seguidas sem derrotas na competição, uma marca impressionante. E a tal sorte de campeão foi porque seus adversários diretos também tropeçaram. O Palmeiras foi derrotado pelo América Mineiro e o Flamengo ficou no 1-1 com o Bragantino, que com esse resultado assumiu a vice-liderança do Brasileirão. E a diferença agora é de 11 pontos para Flamengo e Palmeiras, que tem 39, e o Atlético Mineiro chegou a 50 pontos. Um fato curioso é que ao final da partida foi uma fala do atacante Hulk, que não marca pelo Galo há 5 partidas. O jogador comentou que o time está com fadiga psicológica e citou a eliminação na Libertadores. E o técnico Cuca respondeu sobre essa fala do atleta.
Não, eu acho que não teve consequência hoje do resultado da Libertadores. Eu acho que não. Poderia ter tido no sábado. E nós, com muita personalidade, com muita luta, revertemos um momento difícil. Aquele era um momento ímpar. Hoje era uma confirmação daquele momento e de outros que a gente vem vivendo. Infelizmente não aconteceu. E a gente tem pela frente agora a confirmação nos próximos jogos. E ela tem que acontecer.
Agora o Galo volta a campo neste sábado, às 16h30, recebendo o Ceará no Mineirão. E é bom o Atlético focar para não deixar esse título, que não vem desde 1971, escapar. E todo mundo sabe que no Brasileirão nem sempre dá para contar com a sorte.
Péssimo resultado, né?
Péssimo resultado, né?
Olha a diferença dos dois.
Mas o Atlético vem tropeçando também, né? Nos jogos que teria facilidade para vencer. E dessa vez, lembrando que a Chapecoense, a única vitória foi diante do Bragantino. Aliás, para mim, realidade do futebol brasileiro, o Bragantino.
Vamos parabéns pelo seu palpite. Você falou que o Bragantino ia ganhar. Você viu parabéns.
Foi ou não?
Você acertou.
Você falou o quê?
Você acertou.
Você falou o quê?
Você acertou.
Flamengo, né?
Eu tô usando Flamengo, né? Eu tô usando. Eu parei de usar meias coloridas agora que o pessoal aqui tava reclamando que as minhas meias eram muito coloridas, então eu tô usando só coisas discretas agora.
Então, o Márcio Espímpolo falou Flamengo, falou Mengão. Não deu pro Flamengo. Não deu pro Flamengo. Por quê? Porque o Bragantino é a realidade e é um time que o Arthur tá jogando muita bola. Vamos pro Rio de Janeiro, Espímpolo?
12:11 aqui no nosso monitor. O Rodrigo Viga vai trazer detalhes do Flamengo. O Renato, mais uma vez, chiou contra a convocação. 4 do Flamengo, os outros só tem um. Reclamou. E ele tem razão. Ele tem razão. Mas é o preço que se paga quando se tem muita gente de qualidade. E aí, Viga, sol no Rio de Janeiro. Viga, vê se você toma um sol agora. Debruça um pouco essas mangas aí que você parece uma tapioca de tão branco. Boa tarde, Viga.
Ah, boa tarde, meu cabeludo Márcio Espímpolo, boa tarde, Fausto, ouvintes, internautas da Jovem Pan. Amigos, eu estava ouvindo vocês falarem sobre Flamengo, sobre Palmeiras, sobre Atlético Mineiro. Eu acho que Palmeiras e Flamengo não pegam, não agarram mais o galo. Enquanto que Flamengo perde, Flamengo empata. Enquanto que Palmeiras perde, Palmeiras empata, o Atlético Mineiro, mesmo quando tropeça, não perde. São 16 jogos de invencibilidade. O gap é de 11 pontos. Tudo bem, Flamengo tem 2 jogos a menos e ainda tem um confronto direto. Mas mesmo que fizer 100%, não conseguiria alcançar o Galo Mineiro. São 45, 50 pontos em disputa ainda, mas acho difícil. Até porque esse Flamengo, quando joga desfalcado, como você bem disse, viu, Márcio? Tem dificuldade no setor no meio-campo, na saída de bola. Um time que joga com Vitinho, René e Léo Pereira já fica bastante claudicante, né? E foi o que aconteceu diante do Bragantino em Bragança Paulista na noite desta quarta-feira que eu participei da transmissão junto com o nosso caro Fausto Favara. E o técnico Renato Gaúcho, só para fechar aqui essa pincelada sobre o Flamengo, ele tem problemas nas substituições. Ele, na hora de mexer, não faz as melhores opções. Não sei se não está enxergando bem o que está acontecendo, ou se é aquela política da boa vizinhança em querer ficar bem com todo o elenco. Mas a minha máxima é a seguinte: treinador de futebol tem 11 amigos, os que entram em campo, e os demais são inimigos, entre aspas. Logo mais, nós teremos uma seleção brasileira com cara de Flamengo, viu, Fausto e Márcio?
Eu não sei também, o time estava desfalcado, é verdade. Empatar com o Bragantino não é nada de anormal, porque o Bragantino é um bom time, apesar daqueles apaixonados que falaram que o Bragantino ganharia com facilidade, que é o seu caso, Fausto Favara.
Mas estava desmontado. Infelizmente, você está colocando palavras na minha boca. Não falei que ganharia com facilidade de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, apontei o Flamengo como favorito pelo futebol, pela camisa, mas poderia acontecer do Bragantino vencer o jogo, assim como aconteceu com o Palmeiras, onde o Atlético era o favorito. Ô, meu caro Márcio Espímpolo, vamos virar a chavinha, como você costuma dizer, para falar da seleção brasileira com o Rodrigo Viga. Hoje a seleção brasileira entra em campo diante da Venezuela. Ô, Viga, eu acho que assim como eu e o Espímpolo, você também espera não só um bom resultado, gols, mas um bom futebol, né? Que é isso que a gente tá cobrando da seleção brasileira, um futebol diferente, um futebol encantador. Diante de uma seleção como a Venezuela, vimos jogos incríveis e a gente não tá vendo isso, Viga.
E não sei se você lembra, na estreia das eliminatórias, o Brasil padeceu diante da Venezuela, acho que o jogo foi em São Paulo, né? 1-0, magro, diante da seleção chamada de Vino Tinto, mas tá mais pra sangue de boá. Nós teremos aí um time com cara de Flamengo na frente, do meio pra frente, né? Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e também o Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Neymar tá suspenso, não joga. E a provável escalação da seleção brasileira vai ter o Alisson de volta ao gol. No meio-campo, Fabinho na vaga do Casemiro. E algumas mexidas, principalmente na lateral esquerda, a estreia do Guilherme Arana, ex-jogador do Corinthians. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Arana. Meio-campo com Fabinho. E aí vem o Skret rubro-negro, né? Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e Gabriel Barbosa. O estranho no ninho é o Gabriel Jesus, do meio pra frente. tem jeitão de Flamengo essa seleção brasileira, viu, rapaziada?
Valeu, Viga, muito obrigado pelas informações. A gente vai falar muito sobre seleção brasileira na programação da Jovem Pan. E claro que toda a cobertura, não escapa nada aqui do microfone Jovem Pan na sequência das eliminatórias. Grande abraço pra você, Viga. Dá um tchauzinho aí pra gente, vai. Tchau, muito obrigado.
Ô, meu caro Márcio Espípulo, grande apresentador, craque Neto. O grande craque Neto, gente boa. Ele criticou a convocação do meia-campista Douglas Luiz, do Aston Villa, né? É, mas o jogador rebateu o craque Neto das declarações. Primeiro a gente vai acompanhar a declaração do Neto ou a do Douglas? Primeiro o Twitter, né? Vamos acompanhar o Twitter do Neto. Se a gente puder ampliar aqui na tela, pra gente poder ler. Esse Douglas Luiz é que tá distante aqui, gente. Joga mais bola do que o Danilo, garotinho. Jeito do craque Neto. Tá de brincadeira, rapaz. É, daí o Douglas respondeu embaixo, o palhaço da televisão pro craque Neto.
E se marcaram, né? Não é que foi ao vento, assim, tem gente que se esconde, né? Eles se marcaram. E a gente tem os dois personagens aí, viu, Fausto Favaro?
É, os dois se alfinetando ali, né? Primeiro Neto, meu caro... Primeiro Douglas. Então vai lá, primeiro Douglas aqui alfinetando o Neto.
E, mano, olhei o currículo dele aqui, não vi nenhum time grande, entendeu? Fora do Brasil. Então, quem é o Neto pra falar do Aston Villa, que na minha concepção, do meu ponto de vista, é um gigante europeu. E você, Neto, você não jogou em lugar nenhum. Entendeu? Você é um... Fala muito. Entendeu? Não sei quem te deu esse apelido de craque. Mas de boa. Segue a vida.
Ô Douglas.
Quantos anos o Douglas tem?
Não sei, mas é novo. Idade certa, não sei. Acho que tem 24, né? Ô Douglas, dá uma segurada, meu garoto. Dá uma segurada, porque...
Só uma coisa, você pode juntar 10 Aston Villa, que não dá o Corinthians, gente. Eu já vou chamar o Neto, mas você pode chamar 10, juntar 10 que não dá o Corinthians.
Não, e jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou em todos os grandes aqui. E o Aston Villa é um gigante europeu, Douglas? Jogou no gigante europeu. Isso é piada. O Aston Villa...
23 anos.
O Aston Villa, nesses últimos anos, se você pegar... Isso é gozação, Douglas. Para, tem, por isso que eu falo que tem gente, tem, quem tem boca fala o que quer.
É, o Neto falou,
mas pode ele até falar bobagem, como enfim, foi
o
seu caso.
O Neto também falou, ele respondeu e o Neto rebateu.
O Douglas Silva...
Douglas Luiz.
Douglas Luiz, desculpa, o Douglas Luiz, que joga no Aston Villa, que é uma portuguesa santista que fala inglês, ele falou que eu sou o palhaço da televisão. O último gol que ele fez, quando foi, Gustavo?
Janeiro de 2020.
Você tá de brincadeira? Quem é você perto de mim, cara? Se eu sou o palhaço da televisão, você joga bola, irmão? Ah! Obrigado pela audiência. Ele é carioca, né? O Douglas... Douglas Silva, né?
Luiz.
Douglas Luiz. Nós estamos aqui... Quantos gols o Douglas Luiz tem na carreira?
Oito.
Eu tenho de punheta.
É, ele também não precisa fazer tanto gol assim, que ele é jogador de meio campo, não é artilheiro, o Douglas. Tá, o Neto às vezes fala algumas coisas também que eu não concordo, mas nessa eu tô com você, não. Neto. O Aston Villa é desse tamanho, Douglas, o Aston Villa é desse tamanho. E você também não joga nada. É que hoje nós estamos numa época aí de qualquer um chegar à seleção. Tu não joga nada, Douglas. E falar que onde jogou o Neto, procura na internet aí, procura no Google, Douglas. Você tá aí de favor, cara. Você tá aí porque você é parça, que você também não joga nada.
Vamos lá, vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians. Falando do Corinthians aqui na Jovem Pan.
Corinthians vive o seu melhor momento na temporada 2021. Depois de um primeiro semestre para ser esquecido, a torcida do Timão tem uma segunda metade do ano para se comemorar e se mostrar muito animada para o que vem pela frente. Depois da vitória neste meio de semana contra o time do Bahia, jogando em Itaquera, o Corinthians figurou pela primeira vez nesta temporada no G4 do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que a quarta colocação do Timão foi tomada neste meio de semana, nesta noite de quarta-feira de Campeonato Brasileiro, pelo time do Fortaleza, que venceu fora de casa o Fluminense. O time de Vojvoda, inclusive, dos primeiros colocados do Brasileirão, foi o único que conquistou os 3 pontos. O que significa que a rodada foi muito boa para o time do Corinthians, que já está apenas 2 pontos do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Após fazer uma grande partida, o meia Juliano falou sobre esse momento que vive o time do Corinthians e também sobre a volta do público na Neoquímica Arena. Pouco mais de 10 mil pessoas acompanharam a vitória do Timão sobre o Bahia.
Ah, tô muito feliz porque a gente conseguiu vencer dentro de casa o nosso primeiro jogo com a volta do nosso torcedor. A sensação foi diferente, a atmosfera é diferente, eles nos apoiando, e isso realmente faz a diferença. Tenho certeza que dentro de casa agora nós seremos muito mais fortes com o apoio do nosso torcedor. Foi um grande jogo, nós conseguimos controlar o Bahia em todas as ocasiões. Eles só chegaram gol a um lance esporádico, uma situação de pênalti, mas depois nós tivemos volume de jogo, conseguimos marcar, vencer, que é o mais importante, e a gente se mantém 10 jogos sem perder, e isso são números importantes. A gente está no caminho, em um processo de evolução, e a cada jogo que passa a gente vai se fortalecer.
Tá aí, portanto, a palavra do meia Juliano, que fez grande partida, foi muito elogiado pelos torcedores do Corinthians neste meio de semana na vitória por 3-1. E depois de vencer o Bahia em Itaquera, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava. Nesta última quarta-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um treinamento regenerativo. O Timão ainda realiza uma penúltima atividade hoje à tarde no CT Joaquim Grava, antes de embarcar para o Pernambuco, onde vai enfrentar o time do Sport neste próximo sábado. Amanhã, na próxima sexta-feira, o Corinthians realiza uma última atividade, já em terras pernambucanas, pensando nesse confronto do próximo sábado. Na Arena Pernambuco, às 16h30, o Timão enfrenta o Sport, com total cobertura da melhor equipe do rádio aqui na Jovem Pan. Todas as informações do Corinthians você fica sempre muito bem informado aqui no Camisa 10 e na programação esportiva, é claro, da Jovem Pan.
Valeu, Kaique Silva, meio-dia 22. Vamos para o intervalinho do AM 620 em toda a rede Jovem Pan. E se seguimos no YouTube Jovem Pan Esportes, meu parceiro Espímpolo, que tem...
Camisa 10.
Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo-poderoso PlayStation 5. PlayStation. E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Bottini, vou te chamar de noob.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Tech News. O mundo digital sem complicação, com Carlos Aros.
A Apple liberou a atualização do iOS, que chega agora à versão 15. Se você está com tudo em dia no seu iPhone, já está pronto para fazer essa atualização de versão, fique atento, porque vai melhorar e muito a sua vida usando o iPhone. Na busca interna do iOS, você consegue procurar aplicativos, procurar arquivos que estão armazenados dentro do seu iPhone. Só que agora essa busca ficou mais inteligente e vai conseguir acessar arquivos de conteúdo dentro de fotografias, por exemplo. E quando você selecionar um determinado tópico, alguns cards informativos vão surgir, trazendo mais dados a respeito daquilo que você procurou na busca inteligente. O iOS 15 está disponível a partir da versão 6S do iPhone. Antes disso, nem adianta tentar, não vai ser possível instalar. E a partir da versão XR, todas as funcionalidades estarão disponíveis. É muito importante atualizar o sistema operacional, não só porque essas vantagens vêm junto, mas porque tem melhorias no sistema e, claro, a segurança sempre aumenta.
Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Falou, meu pai fazia também, minha mãe tá ali fazia.
Estamos de volta na M620 em toda a rede Jovem Pan News. Plantão esportivo com Silvio Filho.
Você também fazia.
Fazia.
Isso aí que o Neto falou.
Chacon fazia. Vamos pro Morumba. Vamos pro Morumbi, vamos pro Morumbi. Chacon tá lá, esperando a presença do torcedor hoje no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Dá uma viradinha, Espírito. Problema pro Chacon aqui atrás também, ó. Fala, Chacon, vamos falar do São Paulo.
Vamos lá, Fausto Favara, meu caro Fausto Favara, abraço para você, um abraço para o Márcio Espímpolo, pessoal ligado aqui no Camisa 10, estádio do Morumbi, hoje 6:30 PM, a bola vai rolar por aqui e com a volta do público ao estádio do Morumbi, né? Depois de tanto tempo, o torcedor tricolor vai poder reencontrar o estádio do Morumbi. Antes ficou restrito apenas para a imprensa, antes nem a imprensa podia, né? No começo mesmo do retorno do futebol no ano passado, e aí depois foi liberando e agora volta o torcedor. Cerca de 15 mil ingressos foram colocados à venda. A informação que a reportagem da Jovem Pan tem é que não bateu 10 mil, pelo menos até o final da noite de ontem. Mas também com um ingresso caríssimo, mais de R$100 de ingresso, né, para aquele que não é sócio torcedor, fica difícil mesmo. E também o check-in, que foi complicado para o lado do São Paulo, todo mundo exigindo, tendo que levar questões impressas, né? Então, xerox do documento, uma burocracia muito grande, digna de aeroporto, digna de um check-in de aeroporto, e aí o torcedor está meio desanimado para comparecer no Morumbi. Mas hoje a bola rola por aqui, jogo importantíssimo para a equipe do São Paulo, inclusive para o técnico Hernán Crespo, né? Porque ele acaba estando entre os pressionados do Campeonato Brasileiro, a equipe do São Paulo não vive um grande momento, não. Então vamos acompanhar um pouquinho do Crespo, porque é o seguinte, ele já pensa na próxima temporada, né? A diretoria já pensa na próxima temporada também. E vamos saber um pouquinho dele, se ele já está ajudando nesse processo para a próxima temporada, já que essa, o máximo que vai conseguir é uma classificação para uma competição internacional e, por enquanto, a luta é contra o rebaixamento.
Eu penso sempre nas duas coisas. Penso o presente, que é que é fundamental pensar sempre o presente, mas eu penso aqui que vou ficar 10 anos em São Paulo. A minha ideia é sempre pensar com projeto. El meu pensamiento siempre fue así, independientemente que todo puede acontecer, mas penso el presente para llegar hasta diciembre como para lograr esta vaga en Copa Libertadores, mas seguramente siempre voy a tener una mentalidad como que voy a estar aquí 10 años.
10 anos é o tempo que ele quer ficar na equipe do São Paulo e conquistar, claro, a vaga para Libertadores da próxima temporada. E a rodada até foi perfeita para o São Paulo se analisar em briga por rebaixamento, né? Cuiabá e Grêmio empatando, o América Mineiro pode ter vencido, mas o São Paulo vencendo passa de novo a equipe do América Mineiro. Então, equipes lá na parte de baixo tropeçando, para o São Paulo tá tudo certo. E esse é o problema, né? O torcedor tricolor quando fala que quando depende só do São Paulo, aí que o São Paulo tropeça. O técnico Hernán Crespo tem alguns problemas na escalação, o Arboleda está com a seleção equatoriana e por isso mesmo pode ter duas grandes novidades na disposição tática. Vamos acompanhar, para quem está acompanhando com imagem vai poder ver a escalação provável da equipe do São Paulo. Pode ser num 4-4-2 ou até mesmo num 3-5-2 com uma grande modificação. Então vamos lá, num teórico 4-4-2 com Volpi, Wellington na lateral esquerda, na lateral direita improvisado o Igor Gomes, no miolo de zaga Miranda e Léo, aí no meio Luan, Lisiero, Nestor Gabriel Sara no ataque, Rigoni e Luciano. A tendência é que o Calleri entre na segunda etapa. Mas pode ser num 3-5-2 com o Luan sendo o terceiro zagueiro, aquele que fica no meio dando a saída de bola. Pode ser que o Luan seja improvisado.